abraço para você que está ligado com a gente aqui no canal da TV Câmara, no YouTube, você que está conosco na Rádio de Festas 93 FM, um grande abraço, bom dia. Hoje é dia 17 de setembro de 2024 e você, a partir de agora, acompanha a transmissão de mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Marcos Vieira, bom dia.
Muito bom dia, Orisvaldo Pires, bom dia a todos. Presidente Dominguinhos do Cedro vai dar a abertura à sessão.
Bom dia, solicito o vereador Felipe Godoy que faça a verificação de quórum para a gente poder abrir a sessão.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereador João Feitosa, vereador Elcimar Fortunato, vereador Afonso Industrial, vereador Suender, vereador Jean Carlos, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Lara, vereador Luzimar Silva, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheto, vereador presidente Domingos Paulo. Coro suficiente, presidente.
Havendo coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia, texto bíblico. Há um só corpo e um só espírito, como também é uma só esperança a qual foste chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo já deu. E foi Ele que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 7, 11 a 13, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agradecer aqui a presença da imprensa também, né? Pessoa do Marcos Vieira. O Osvaldo está conosco aqui. Agradecer a você que acompanha a sessão aqui, na pessoa do Juscelio, que está conosco ali. Seja bem-vindo. Já abro um pequeno expediente solicitando o nosso primeiro secretário. Vereador Cabo Fred Cacheta. Você viu que a voz mudou, né, Caxias? Deu tempo. Que possa fazer leitura da cinta, exceção da ata anterior, bem como projeto, requerimento e correspondências para poder ser enviada à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Toma uma aguinha aí, chupa uma balinha para ver se está uma limpada aí na garganta. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester, a você que se encontra aqui no plenário para mais uma sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 16 dias do mês de setembro de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra policial federal Suender, professor Marcos, Reamilton Bautismo e Jean Carlos. Grande expediente. Usaram a palavra Hélio Araújo, Cabo Fred Caixeta, João Feitosa, Luzimar Silva e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 147 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que reconhece de utilidade pública a comunidade missionária para reabilitação e amparo Bom Jardim e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária de autoria do vereador. Projeto de lei ordinária número 148 de 2024, de autoria do vereador Reamilton Bautismo, que denomina o nome Ronaldo Cruz ao auditório aberto e Danilo Souza Santos ao auditório fechado da Clínica Escola do Autista, no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 139, de 2022, de autoria do vereador policial federal Suenda, que institui, no município de Anápolis, o Dia Municipal dos Caçadores, Atiradores e Colecionadores de Armas, os CACs, a ser comemorado anualmente aos 23 de outubro e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com 7 votos em contrário. Projeto de lei ordinária número 15, de 2024, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que dispõe sobre a permanência de acompanhantes nas dependências das unidades de terapia intensiva, dos hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com uma abstenção. Projeto de lei ordinária número 106 de 2024, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a criação, instalação e manutenção de alojamento social público no município de Anápolis, destinado às famílias provisoriamente desabrigadas em decorrência de catástrofes naturais e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. O parecer da comissão foi mantido, com 6 votos favoráveis e 8 contrários ao parecer. De acordo com o artigo 32, parágrafo 7º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, para que o parecer contrário da comissão seja rejeitado, é necessária a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara. Ou seja, no caso desta casa, com 23 vereadores, teriam necessário 12 votos contrários ao parecer para rejeitar. Houve votação de indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra policial federal Suender, cabo Fred Caixeta e doutora Trícia Barreto. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 17, em horário regimental. Não há correspondências. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei complementar número 150 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação das despesas do município de Anápolis, a lei orçamentária anual, a LOA, para o exercício financeiro de 2025, na forma da legislação vigente, e disposição expressa do artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Carlos Cacheta. Já abro um pequeno expediente com o vereador inscrito, vereador policial federal Suender.
Agora são 9 horas e 47 minutos, 9h47, o policial federal Suender agora faz uso da palavra no pequeno expediente, ele vai utilizar por 5 minutos.
Bom dia a todos que estão aqui em plenário, bom dia vocês que estão nos assistindo, ouvindo. Entra em pauta aqui hoje, na Câmara, um projeto de lei número 22/2024 sobre a síndrome de fibromialgia. Né? O que diz o projeto? Considera as pessoas que possuem fibromialgia como possuidora de impedimentos de longo prazo e institui o cartão de identificação para a pessoa com fibromialgia residente no município de Anápolis e da outra providência. Primeiramente, formar o que é a fibromialgia. Rapidamente, fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central que causa dores intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal, implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo o pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e afetivo. O projeto de lei, ele traz algumas resoluções, né, que vai entrar em pauta aqui, a gente pedindo aqui o apoio dos pares. Artigo 1º. Fica estabelecido que as pessoas que possuem fibromialgia serão consideradas possuidoras de impedimentos de longo prazo de natureza física que podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 2º. Assegura-se às pessoas com fibromialgia os mesmos direitos e garantias das pessoas com deficiência. O artigo 3º. Fica autorizada a emissão de carteira de identificação da pessoa com fibromialgia, com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no caso de serviços públicos e privados, em especial na área de saúde, educação e assistência social. O contexto geral da lei, existe aqui outros artigos, mas o contexto geral da lei é justamente igualar a síndrome de fibromialgia, as pessoas que têm essa síndrome, com as outras pessoas, né, que possuem alguma deficiência. Como eu falei aqui, é importante, né, essa forma de igualar essas pessoas, pois as pessoas que... Então, é importante igualar essas pessoas que têm a síndrome de fibromialgia com as pessoas que possuem alguma deficiência para que elas possam ter mais qualidade de vida, ter acesso aos direitos públicos, aos serviços públicos que, porventura, hoje não possuem. Então, estou pedindo aqui, né, a atenção dos vereadores para esse projeto, pedindo aí o voto para que esse projeto para que ele seja aprovado e assim essas pessoas que possuem síndrome de fibromialgia possam ter então mais dignidade, mais qualidade de vida em Anápolis e fazendo, né, assim uma linha de vida, né, dentro da cidade com mais tranquilidade. No mais, agradeço aí a palavra e peço o apoio, não para mim, né, mas para o projeto, e esse projeto atende as pessoas que possuem essa síndrome de fibromialgia. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Em sequência, vereador Afonso do Indiceu.
Agora são 9h52, o vereador Afonso Industrial do Avante usa agora a tribuna do pequeno expediente, 5 minutos na tribuna que você acompanha aqui pela Manchester e pelo canal da TV Câmara no YouTube.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos assistem e nos vê, né, pelos meios de comunicações, pelos que nos ouvem pela Rádio Manchester e a todos aqui presentes no plenário e os nossos colegas novos pares. Presidente, hoje me trouxe a tribuna para tranquilizar, né, os moradores ali da grande região do Municari sobre, né, a obra do anel viário. Né, ontem teve uma interrupção no trânsito de lá para cá e daqui para lá, em virtude, né, da rede de água fluvial que está sendo desenvolvida. São vários moradores que me procuraram, me questionaram como é que está, não está tendo como transitar. Eu fui até o pessoal da obra, conversei e esclareci para eles realmente o que está acontecendo. Então, primeiro está sendo feita a rede de água fluvial necessária para o bom andamento da obra, para que assim, sendo concluída nessa parte da obra, depois vem, então, com a terraplanagem, enfim, o asfalto. Então, queria tranquilizar a todos que realmente nós estamos acompanhando, estive lá. A obra está evoluindo, está ganhando proporção, né, já está fazendo dos dois lados a rede de água fluvial, para que assim podemos dar andamento, enfim, na obra em si, que vai beneficiar, sem grandes dúvidas, né, muita gente que é ali da nossa região, que usa nesse trajeto no Urivi, para várias funções, e também vários trabalhadores, né, de toda a nossa cidade de Anápolis que utilizam ali também para ir para a empresa, para ir para os seus trabalhos. Outra parte, presidente, que eu queria falar também é sobre, no último domingo, né, lá na região, a amiga que a gente tem lá, uma trabalhadora, ela trabalhou comigo na unidade de saúde, como técnico de enfermagem, uma lutadora da vida,
que hoje era biomédica, fez faculdade, nasceu, e ela tem um projeto muito grandioso. Ela que é moradora também daquela região, uma região que necessita de muito incentivo, e assim ela também dispôs a fundar um projeto, projeto Mão Amiga, que atende várias pessoas, né, em várias condições. Então, nesse último domingo, ela fez lá um projeto, né, lá na nossa região, né, e atendeu mais de 300 famílias. Então, assim, ela tem um trabalho grandioso, é uma guerreira, uma mãe de família e uma lutadora também pela região. Então, assim, como, né, eu, líder da comunidade naquela região, também nós já ombramos vários trabalhos juntos. Então, eu queria aqui parabenizar, dignificar o trabalho dela em prol daquelas pessoas que necessitam. Então, você, Vilma Lima, meus parabéns por estar à frente desse projeto, por estar acolhendo várias mães, várias famílias, várias crianças que necessitam dessa mão amiga em suas vidas, no seu dia a dia, para assim também estar concluindo, né, o dia a dia de suas vidas, nas suas necessidades. Então, era isso, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador Reamilton, para o Globo Pequeno Expediente.
São 9:56. Agora o vereador Reamilton do Autismo, ele é do Podemos, usa agora a tribuna da Câmara Municipal. E a gente acompanha. Vamos acompanhar o vereador Reamilton do Autismo.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o vereador Domingos, cumprimentando a toda a mesa. Cumprimentar aqui também o vereador João Feitosa, cumprimentando a todos os novos vereadores. Nilton Pereira, cumprimentando a todos da comunicação. Quero estender também meus cumprimentos a todos que nos escutam através da Rádio Manchester de Anápolis e você que também acompanha através do canal no YouTube. Bom, o que me traz nessa manhã aqui na tribuna é falar sobre o Setembro Verde. Setembro Verde é um mês, né, no nosso município que leva a Lei 4.171, a lei de nossa autoria, o qual vem destacar as políticas públicas para as pessoas com deficiências. E quero aqui aproveitar e já falar do trabalho do Finte Poder. O que é o Finte Poder? O Finte Poder é o fórum do Ministério do Trabalho, no qual eu tenho o privilégio de participar junto a diversas lideranças do Estado de Goiás, onde nós buscamos, né, o apoio às pessoas com deficiência na empregabilidade. O Finte Poder teve a sua nascente aqui na nossa cidade, mas se estendeu para a nossa capital e hoje é referência em todo o território nacional. Mas agora, no dia 19, o Finte Poder, lá na FIEG, estará promovendo um grande ciclo de palestras sobre a empregabilidade da pessoa com deficiência. Terminei de falar agora com o Trajano, que é o presidente do Finte Poder, e aqueles que quiserem participar, eu estarei colocando nas minhas redes sociais o link para que possa entrar e fazer as suas inscrições da participação, justamente para trazer esse olhar da empregabilidade da pessoa com deficiência, não só no nosso município, mas em todo o território goiano. Então, quero aqui parabenizar, no nome do Trajano, no nome da doutora Janilda, que é procuradora do Ministério do Trabalho, no nome também da Elizabeth, também no nome da Carol, todos os envolvidos no Finte Poder. Em especial, quero aqui cumprimentar a minha esposa, Janaína Taíde, que também é uma das conselheiras desse grande projeto ligado ao Ministério do Trabalho no nosso Estado. E falando do Setembro Verde, que é a nossa luta, eu gostaria aqui, já fiz isso aqui outras vezes, mas eu gostaria de mais uma vez trazer um olhar para a comunidade, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, né, puder depois visualizar para entender o melhor de alguns símbolos da luta da pessoa com deficiência. Por exemplo, esse símbolo aqui que eu estaria apresentando agora é um símbolo que desde 2015, para quem não sabe, desde 2015 representa todas as deficiências. Inclusive, é um símbolo que eu já uso no meu nome antes mesmo de estar vereador, justamente por conta da luta. Lá no tom do meu nome, no O, está esse símbolo, que representa todas as deficiências. Aqui, né, diversos arquitetos, né, pegaram e apresentaram ali num projeto que teve em 2015 na ONU, e esse aqui foi o que ganhou, né, que é uma bola, um círculo, representando o globo terrestre, e aqui uma pessoa com deficiência aqui pegando nas bases de acessibilidade, então tentando ficar em pé. Então esse símbolo aqui é o que representa as pessoas com deficiência mundialmente. E aqui está ligado os quatro pontos cardeais, justamente para destacar que é os quatro norte do mundo. Esse símbolo aqui é um símbolo que representa a pessoa com deficiência física, né? Especificamente as pessoas com deficiência física. Então, este símbolo aqui, se você vir ele em algum lugar, você vai entender que ele representa especificamente as pessoas com deficiência física. Esse símbolo aqui, aqui eu quero até fazer a autodescrição dele, é um símbolo da pessoa sentada numa cadeira de roda. Então, representa as pessoas com deficiência física. Esse aqui, que tem uma imagem sublimática abaixo, na cadeira de roda, também representa as deficiências invisíveis. Esse símbolo, né, com a orelha e um sinal na transversal, representa o surdo. Esse aqui representa as pessoas cegas. Esse representa o monocular. Esse aqui representa a deficiência intelectual. Esse laço com amarelo e azul representa o síndrome de Down. E esse laço com quebra-cabeça representa o transtorno espectro autista, justamente que tem aqui um quebra-cabeça no laço, falando das complexidades com o autismo. Então, mais uma vez, para refrisar, esse símbolo aqui é o que representa todas as deficiências. Aproveitando o ensejo, Setembro Verde, trazendo aqui mais uma orientação para a população, justamente destacando aqui a simbologia que representa a luta da pessoa com deficiência em todo o território nacional e internacional, no nosso município, no estado de Goiás. Então, mais uma vez, aqui quero parabenizar todos do Fim de Poder por esse ciclo de palestra representando o Setembro Verde, buscando aí, né, mais uma vez um olhar para a nossa luta que não para. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, encerro o pequeno expediente, encerro o grande expediente. Para poder abrir a ordem do dia, solicito o vereador Luzimar Silva fazer a verificação de quórum. Ah, não, só um minuto. Antes de nós, vereador Hélio, o senhor estava inscrito no pequeno expediente. Sim. Que compromisso garantiu o espaço e a fala do senhor?
São 10 horas e 3 minutos. Vereador Hélio Araújo, do PL, usa a tribuna no pequeno expediente. 5 minutos. Vamos ouvir.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimentar a todos aqui presentes, todos os vereadores, a mesa diretora, aqueles que nos acompanham pela Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também. Meu bom dia a todos vocês. Subo nessa tribuna hoje para falar um pouquinho do distrito de Goialândia. Alguns dias fui procurado por alguns moradores de Goialândia que residem em Goialândia e trabalham em Anápolis. Não só a pedido dos moradores, mas fazendeiros, chacareiros que estiveram me procurando para trazer demandas referente à rodovia GO-222. Ao trecho que liga Anápolis a Nerópolis, compreendendo especificamente entre Anápolis e o distrito de Goialândia. Essa rodovia tão importante, que é a rodovia GO-222, utilizada por pequenos veículos, caminhões de grande porte e principalmente pelos produtores rurais de nossa região, que depende dessa estrada para escoar suas produções agrícolas e leiteiras. Me dirijo a vocês, fazendeiros, chacareiros, moradores de Goialândia, que residem em Goialândia, desse importante distrito de Anápolis, que trabalham aqui em Anápolis. Infelizmente, essa rodovia tem se tornado palco de frequentes acidentes devido à ausência de sinalização adequada e à imprudência de alguns condutores. A vida de milhares de pessoas que passam diariamente está em risco. Não podemos aceitar nossos cidadãos continuem expostos a essa situação sem que medidas concretas sejam tomadas. A comunidade local, chacareiros, fazendeiros, moradores de Goialândia, preocupadas, nos procuraram aqui no nosso gabinete. Estamos falando de uma rodovia de intenso fluxo, que necessita urgentemente de sinalização mais eficiente, inclusive placas, marcas viárias, sinais luminosos e principalmente redutores de velocidades eletrônicas em pontos críticos. Principalmente redutores em pontos que são causadores de acidentes mensalmente, acidentes que são trágicos. O quilômetro 10, no sentido Anápolis-Nerópolis, entre Anápolis e Goialândia, onde há acesso de vários chacareiros e um pequeno pesque-pague, aliás, um grande pesque-pague, ali perto do quilômetro 10, locais de grande movimentação de veículos e caminhões, o anel viário da GO-220, onde o risco de acidentes é elevado pela ausência de redutores de velocidade. Solicitação essa, que foi feita a essa casa, ao nosso gabinete, ao gabinete do vereador Hélio, a essa casa de lei, estarei apresentando um requerimento a essa casa, solicitando que seja feita urgentemente todos os procedimentos que foram elencados aqui nesses requerimentos, redutores de velocidade, podas de árvores, enfim, são vários pedidos dos moradores, dos chacareiros e fazendeiros. Está sendo feita essa casa, direcionado à Goinfra. A Goinfra, que é o pedido feito dos moradores, que há tempos esperam por ações efetivas para garantir a segurança de todos os usuários daquela via da GO-222. Peço a todos os vereadores aqui presentes, a essa casa, já antecipei a fala do meu requerimento a essa casa, a solicitação desses fazendeiros, desses moradores de Goialândia, a todos, o pedido que seja feita as melhorias na GO-222. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado pela concessão.
Obrigado por poder abrir a ordem do dia. Solicito o vereador Osmar Silva.
Bom dia a todos, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Vereadora Celiane, vereadora Prícia Barreto, vereador Afonso Industrial, vereador Cleide Lari, vereador Jackson Charles, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Hélio Araújo, vereador Policial Federal Suender, vereador Edmilson Mercado Serve Bem, vereador Eliseir Zé Borges, vereador Luzimar Silva, vereador e professor Marcos, vereadora Thaís Souza, vereador Ré Hamilton, vereador Deusimar Fortunato, vereador presidente desta casa, Domingos Paula, com 18 quórum suficiente.
Havendo consenso, opto pela ordem.
Ainda em tempo, registrar a presença do Zé Fernandes.
Antes de colocar os projetos em votação, gostaria que os vereadores pudessem prestar atenção na nossa fala aqui. Hoje deu entrada aqui o prefeito municipal, a lei orçamentária anual, a LOA. Geralmente a LOA ela é votada no final do ano. Dessa vez não. Então os vereadores já podem pegar a LOA, fazer o estudo. Eu quero ver se o Japão para poder votar ela lá no mês de outubro. Porque não há necessidade da LOA ficar aqui até o final do ano. Simplesmente é para referendar o processo que já passou na casa. Então, assim, o presidente já fez uma revisão. Gostaria que todos os vereadores quisessem fazer uma revisão na LOA também, pudesse fazer, que no mês de outubro eu vou colocar para poder já ser votada, tá? Então a gente está avisando, hoje deu entrada, está na casa, pode olhar, e geralmente o pessoal deixa para votar em dezembro, que é o último dia. Não, eu não vou fazer isso não, eu vou votar agora, ela já em outubro, tá? Então, o vereador tem aí em torno de 30 dias para poder olhar, se tiver alguma dúvida, pode procurar a mesa diretora para a gente poder estar sancionando a dúvida, tá? Peço o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Ed Cacheta, para colocar os projetos em votação.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 139 de 2022, de autoria do vereador policial federal Suender, que institui no município de Anápolis o Dia Municipal de Caçadores, Atiradores e Colecionadores de Armas, CACS, a ser comemorado anualmente aos 23 dias do mês de outubro, e dá outras providências.
Projeto em segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado com voto contrário da vereadora Thaís Souza, da vereadora Cleide, vereadora Celiane, vereadora doutora Trice, vereador Jackson, que votou contra também. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 15 de 2024. De autoria do vereador Dr. Zé Fernandes, que dispõe sobre a permanência de acompanhantes nas dependências de unidade de terapia intensiva dos hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas e da outras providências.
O projeto do vereador Dr. Zé Fernandes em segunda votação está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 22 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que considera as pessoas que possuem fibromialgia como possuidoras de impedimentos de longo prazo e institui o cartão de identificação para pessoas com fibromialgia residentes no município de Anápolis e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
Antes de colocar o projeto em discussão, cumprimentar o ex-vereador da casa, está conosco aqui, vereador Japão. Seja bem-vindo ao Poder Legislativo, tá, meu irmão? Um abraço. O projeto do vereador Suendo está em discussão.
Discutindo.
No autor.
Na verdade, eu já discuti esse projeto, né, na tribuna. É só para reafirmar aqui o pedido de apoio, do voto para esse projeto. Projeto muito importante, né? O projeto de lei ordinário número 22. Vou só ler o preâmbulo aqui. Considera as pessoas que possuem fibromialgia como possuidora de impedimentos de longo prazo e institui o cartão de identificação para a pessoa com fibromialgia residente no município de Anápolis e da outra providência. É um projeto, né, de inclusão, bem como visando aqui saúde pública desses pacientes. É por isso que eu peço aí o apoio e o voto favorável a esse importante projeto para essas pessoas que possuem essa deficiência, essa dificuldade na vida, para trazer mais tranquilidade e mais qualidade de vida a essas pessoas. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, projeto está discutindo. Discutindo. Vereador Ramil.
Bom, é um projeto importante, né, para as pessoas com a fibromialgia, mas em Anápolis já existe uma lei também, que é o colar de girassóis. Inclusive, é uma lei que foi pensada justamente para as doenças ocultas, deficiências ocultas e transtornos, né? Algumas pessoas que já que têm fibromialgia faz o uso também do colar de girassóis, porque o colar de girassóis ele vem destacar as doenças ocultas, as deficiências ocultas e os transtornos ocultos. É importante segmentar, mas desde que haja contemplação, né, pode fazer o uso do colar de girassóis também, para que essas pessoas possam ter um atendimento prioritário e com agilidade. Obrigado.
Discutindo, presidente.
Discutindo. Vereador doutora Trícia.
Parabéns, Suende. Projeto super relevante para a nossa cidade. Várias pacientes me procuram com fibromialgia e isso piora a condição ginecológica. Aliás, piora tudo, porque viver com dor é viver sem qualidade. Colar de girassóis é muito importante, Hamilton, mas, como você disse, é válido segmentar, é válido deixar algo específico para o paciente fibromiálgico. Parabéns, devolvo a palavra.
Obrigado, projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, qualquer votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 145 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que dispõe sobre o direito da pessoa com transtorno de espectro autista de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de animal de apoio emocional no município de Anápolis e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto, vereador Ramiro, está em discussão, o autor quer discutir.
Bom, nós sabemos que alguns autistas, eles têm aí, né, o animal, né, para um apoio emocional. Muitas crianças, ou até adulto, adolescente, ou adulto ou adolescente, que tem o transtorno de espectro autista, se desenvolveu através, né, de um contato com o animal. Eu vi uma realidade dentro da minha casa, né, de uma evolução com meu filho. O Ranger, ele tinha a super sensibilidade, né, na sobrecarga sensorial, de que ele não conseguia tocar no animal. Ele não conseguia fazer contato com o animal. Daí, nós fomos fazendo um pareamento de estímulo, né, e colocando ali, a princípio, aproximando o animal, depois colocamos as luvas, até, né, com longos meses de intervenção, ele começar a tocar no animal. E hoje é importante, né, esse contato. Agora aqui é uma situação do suporte, do apoio emocional. Às vezes, né, já teve fatos de crianças desregularem, e o animal, o cão ou o gato, aproximar-se dessa criança e começar a fazer contato com ela, e ela, né, voltar a regular por conta desse contato com o animal. De repente, né, tem algumas crianças com transtorno de espectro autista que vai a algum ambiente e não consegue ir só sem estar acompanhado com esse animal. É lógico que esse animal tem todo um processo, né, de adestramento, né, um contato totalmente diferenciado, e a gente sabe que esse contato tem trazido qualidade de vida para essa pessoa. Então, tem ambiente que não há possibilidade da entrada desses animais. Então, quando nós trazemos essa lei aqui, é justamente trazer a equidade, trazer aqui a dignidade para essa criança, para que ela, ou essa pessoa, adolescente ou adulto, para que ela possa adentrar o recinto com esse animal. Então, conta aí com o apoio dos nobres pares, para que mais uma vez a comunidade autista seja atendida através, né, dos seus anseios nessa casa de lei.
Obrigado, vereador Hamilton. O projeto ainda está em discussão, não havendo discussão, coloquem em votação, votação simbólica, os contrários manifestos. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Quero aqui aproveitar a oportunidade de cumprimentar o Alves, que está ali, a 105.17. Cumprimentar também o Nutinho, que está conosco aqui da Rádio Imprensa. É um prazer sempre receber vocês aqui para poder acompanhar mais uma sessão do Poder Legislativo. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de indicações. Indicações de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para viabilizar a inclusão de Branápolis, distrito do município de Anápolis, no programa de regularização fundiária urbana, REURB.
Branápolis não é distrito.
Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma pista para caminhada em toda a extensão das laterais das avenidas Marginal e L12, no bairro Anápolis City. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para que se realize análise técnica para a construção de uma ponte sobre o córrego de água fria, que ligará as ruas dos Carreiros com a N3, na Anápolis City. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada, com pista de caminhada, parque infantil, academia ao ar livre e parque ecológico, no bairro Copacabana. Requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Afonso do Industrial. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada de LED em toda a extensão da rua Floriano Peixoto, no centro. Indica, requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, troca de lâmpada na rua João Vieira, no bairro Bandeiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a instalação de fiação elétrica e iluminação no final da Rua das Flores, no bairro Jardim Esperança. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada pavimentação no início da Rua Martiniano Lobo Montalvão, no residencial Girassol. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada pavimentação no final da Rua das Flores, no bairro Jardim Esperança. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua Elias Gomes, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, estudos técnicos para implementação de placas de estacionamento rotativo de 15 minutos, localizado na Avenida Goiás, no bairro Jardim das Oliveiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço tapa-buraco na Rua Caiado de Castro, no Jardim Vera Cruz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, manutenção e limpeza de bueiro, localizado na Rua dos Astros, no bairro Jardim Tesouro. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado na Rua F, no bairro São Joaquim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua 21, no bairro JK, Parque Industrial. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, para contenção de uma erosão, localizado na Avenida Miguel João, na Vila Jussara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feito roçagem e limpeza em toda a extensão da Rua 12, do Parque São João. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, que seja realizado estudo visando a implementação de faixa de pedestre na Rua Luciana, no bairro JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feito nivelamento de asfalto na Rua Luiz Holanda. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feito uma poda de árvore na Rua Inácio de Bastos, no Jundiaí. Doutor José Fernandes, se encontra? Requerimento de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para realizar o serviço de roçagem nos canteiros centrais, localizado na Rua 6, no bairro Las Palmas. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem nos canteiros centrais em uma praça, situada na Rua Porangatu, na Vila Jaiara, setor norte. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para realizar o serviço de tapa-buraco na extensão da Rua Miguel Abraão, no residencial Alfredo Abraão. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para realizar o serviço de tapa-buraco na Rua Doutor Evandro Pinto Silva, na cidade universitária. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para realizar a operação de tapa-buraco na Rua RA8, no residencial América. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Porangatu, na Vila Jaiara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Lúcia Helena, no bairro Bandeiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Avenida Estados Unidos, no bairro Bandeiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Marta Irene, no bairro Bandeiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Joel, no bairro Santo André. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer encaminhamento de ofício à Equatorial Energia, solicitando serviço de poda de árvore na Rua L4, no bairro residencial Leblon. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem e limpeza em diversos lotes da Rua 7, no bairro Vale do Sol. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a construção de calçadas nos dois lados da Avenida Geraldo de Pina, no bairro Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Comendador José Abdala, no conjunto habitacional Filósofo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Curitiba, no bairro Bom Sucesso. Sem mais indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, indicações, requerimentos, está em discussão, não havendo discussão.
Discutindo.
Se atento, estou discutindo, vereador Afonso.
Presidente, é sobre o asfalto do final da Rua das Flores e a iluminação pública. Nós fizemos a solicitação para a Equatorial, já colocou os postes, está faltando iluminação. E o asfalto não tem como a gente incluir naquele projeto da prefeitura de ponto de ruas, porque a rua lá não tem CEP ainda. Então, a gente pede a sensibilidade da nossa secretária para ver essas duas questões, o término do asfalto na Rua das Flores e também a iluminação nos postes que a Equatorial já implantou. Obrigado, presidente.
Obrigado. Moções, indicações, requerimentos em discussão. Não havendo qualquer votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Pela ordem, encerro. E antes de abrir comunicação, alertar os vereadores que amanhã, dia 18, é a última sessão que intercede o processo político na cidade. Então, gostaria que todos pudessem vir na última sessão antes desse processo político. Tá? Às vezes o vereador tem plenário, aquele que está no gabinete, que está aqui na Câmara, está ouvindo. Então, amanhã, tentar chegar aí mais cedo um pouquinho para a gente abrir a sessão 9h30, igual eu faço todo dia. Geralmente só está dando call na segunda chamada, né, para a gente poder fazer uma sessão aí bem abençoada, Deus quiser. Comunicação, vereador Soendo.
Nesse espaço da comunicação, eu quero, na pessoa do Cláudio e da Elane, que são festeiros da festa São Francisco, bem como na pessoa também, né, do Frei William, nosso pároco, convidar todos para a festa religiosa em louvor a São Francisco de Assis, que se realizará no dia 25 de setembro a 3 de outubro, missa solene dia 4 de outubro. E a festa social acontecerá no dia 25 a 29 de setembro e aí do dia 1º a 6 de outubro na paróquia São Francisco de Assis. Uma festa tradicional, onde você vai encontrar ali comidas típicas, né, músicas e todo um ambiente, né, de descontração ali, mais familiar. É um ambiente de família e convido a todos a participarem. Para quem já conhece a festa, né, para quem já conhece a festa, sabe que é uma festa de muita felicidade, as pessoas que estão ali trabalhando, né, de forma voluntária, alegre, as pessoas que estão ali também, como eu falei, ambiente familiar, pessoas de família. Então, compareça, as pessoas que não conhecem, vai lá prestigiar, assistir, né, tanto a festa religiosa quanto a festa social. Obrigado, devolvo a palavra.
Não havendo mais ninguém inscrito em comunicação, sob a proteção de Deus, eu quero encerrar essa sessão e convoco outra amanhã, dia 18, em horário regimental.
São 10 horas e 28 minutos. O presidente Domingos do Cedro encerra, então, a sessão desta terça-feira, Marcos Vieira. Nós teremos mais uma sessão amanhã, no dia 18 de setembro, fechando as sessões do mês de setembro. Aí, nós só teremos sessão em outubro, já depois do primeiro turno das eleições. Ou seja, quando a gente voltar para as sessões no mês de outubro, a gente vai saber já que vereadores se reelegeram, quais aqueles que não conseguiram reeleição. Enfim, é um momento interessante nesse processo eleitoral, envolvendo, obviamente, o Poder Legislativo.
E reforçando o que disse o presidente agora há pouco, solicitou a presença de todos em plenário amanhã, afinal de